senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossa diretora-geral da Câmara, assessor de áudio, Denner, nosso amigo Melk, nosso amigo... Como que é? O Anderson. Ah, hoje nós temos também a Rose. Muito obrigado pela presença. Desejamos a todos uma boa noite, que Deus nos abençoe para fazer um bom trabalho. Abrindo a sessão, eu solicito para que a vereadora Nadilei Soares Teixeira, segunda secretária, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores desta casa e as pessoas que nos honram com a presença. Estamos em 13 vereadores para esta sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores para a sessão, declaro aberta e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Paulo. Pedido dispensa da leitura da ata da sessão anterior, proferida pelo vereador Paulo Roberto Tiepo, eu coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares. Convocação. 32ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 26 de setembro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, número 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Ofício, leitura das correspondências recebidas. Ofício, Diretoria Agrária. PRES, número 91/2016, datado em 28 de julho de 2016, do senhor Fausto José Farias da Silva, presidente do Intermate, assunto à resposta da indicação número 157/2016. Leitura das proposições. Indicação número 257/2016. Autora, Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 258/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 259/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 260/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indicação número 261/2016. Autores, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 262/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Grande expediente. Inscrição número 33/2016. Do vereador Robson Amorim Machado. Assunto, prestação de contas de viagem a Cuiabá.
Nós temos a inscrição de número 33, 2016. do vereador Robson Amorim Machado, o qual solicita o grande expediente para falar sobre a prestação de contas e viagens a Cuiabá, suas atividades envolvidas. Vereador, fica à vontade, o senhor tem até 10 minutos, pode utilizar a tribuna.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, nosso colega aí que está firme toda segunda-feira. Bom, meus colegas, eu tive uma viagem em Cuiabá, tratando de alguns assuntos que foram questionados aqui, em algumas indicações, né, já que não temos o horário ali após a sessão para a gente estar discutindo. E vou passar para os colegas aqui. Eu estive na CINFRA em relação à MT-1823, conversei lá com a chefe de gabinete, Aline, e com o superintendente, o Marco Antônio. Me receberam muito bacana, muito legal lá. E, infelizmente, acontece que, com a nova resolução do FETAB, estradas estaduais que não são pavimentadas ficam a cargo do município, não mais do estado. Então, infelizmente, voltou tudo como era antes. É como se a 183 fosse a linha 5 de novo e o prefeito que tem que arrumar. Com um alento agora que tem um pouco de recurso fetável que entra mensalmente. Questionei a possibilidade do Estado estar ajudando, né, de alguma forma com recurso. Poderia até ser, mas em período eleitoral tem meses antes e meses após a eleição que não pode ser feito nada com o município. Continuei questionando se poderia ser feito igual o Simno fez aquela vez lá, né, 174 até para frente. Aí me colocaram que com uma entidade, alguma associação, sim, seria possível fazer um convênio, algo, né, desde que houvesse um contato do prefeito com o secretário, com o governador, da possibilidade de fazer doação de diesel ou até mesmo contratar uma empresa. Aí poderiam fazer um chamamento público rápido para poder fazer isso. Mas teria que haver um comunicado da associação, no caso, para poder mandar ao Estado, colocando as necessidades e um arquivo fotográfico, como é que está a situação hoje, que está vindo o período das chuvas, enfim, fazer um relatório comprovando a necessidade. Havendo o interesse do Estado, faria rapidamente esse convênio e faria um chamamento público para licitar para a empresa vir ou fazer uma doação de diesel através de uma entidade e a prefeitura. Colocou também, que eu passei hoje lá, fui lá hoje falar com o Valdoí, não consegui falar com ele, nem com o da Cinfa lá, como é o Irineu, né? Tem também, estão fazendo também lá agora, eles querem uma relação, o Ademar e Neguinho, que estão mais aí nessas linhas, uma relação de bueiros que poderão ser colocados tubos de 10 diâmetros por 10 a 12 metros de comprimento. O Estado está fazendo a doação para os municípios, o município fica na cargo de fazer a instalação desses tubos, que aí não precisaria mais usar tubo de madeira, nem pequenas pontes, já fazer um aterro maior, que os tubos seriam suficientes para poder passar uma quantidade maior de água, né, e solucionar os problemas. Então, essa relação tem que ser mandada, no máximo, aí em 15 dias, para poder estar apresentando lá na CINFRA. Questionei o valor do FETAB também, disse que o município arrecada aqui R$145 mil por mês, é o valor correto, mas no momento também ele está recebendo uma parcela do que não foi pago anteriormente de R$54 mil. E esse é o dinheiro que tá entrando para o município. Ele pegou uma relação lá e me mostrou. Então, a sugestão ficou, né, de arrumar uma entidade. A entidade hoje que já fez convênio com o governo, fez a prestação correta, foi o Simino. Eu conversei com o Roberto Rios, eles falaram que não queria se envolver mais nisso, mas se for necessário, né, ele já ia fazer uma reunião agora semana para passar para os associados. E aí eu sugiro que a gente se reúna aí, Ivan e eu, a presidente da Câmara, mais o prefeito, ou qualquer vereador que queira participar, para que haja esse entendimento e que de imediato já faça esse comunicado para que a gente vê se tenha uma luz no final do túnel para poder ajudar na manutenção da linha 5. Fui também, eu conversei com o Valdemarzinho semana passada, fui procurado por um pessoal da Gleba Caiabi. a respeito de casas do PNHR, porque eram 31 que seriam beneficiados, mas somente 21 poderiam ser, devido a algumas pendências lá, e essas casinhas não saíam e tal. Aí eu lendo aqui o papel que eles me mandaram, quem ficou responsável no estado foi o FETAGRE. Aí eu fui no FETAGRE, conversei com o Joilson, que é o coordenador de projetos. Ele falou o quê? Falou que já no governo Temer agora, ele baixou uma portaria onde descredenciava entidades, associações, que são através delas que fazem esses projetos de habitacionais. Mas houve uma revolta muito grande por conta dessa portaria, e ele revogou a portaria. Ele revogou a portaria, mas mesmo assim ficou algumas exigências novas a serem cumpridas. Então, ele falou que vai adequar, dentro das exigências agora da nova portaria, se eu não me engano aqui, diz que o recurso está garantido, né? Mas está fazendo adequações para enquadrar na nova portaria. As glebas Caiabi, que é através do INCRA, e também 30 casas que o Cícero, lá do sindicato, ele também cadastrou da comunidade São Paulino. Da comunidade São Paulino, essas aí seriam tradicional, e da Caiabi seriam pelo INCRA. E as da Caiabi já estão protocoladas junto ao Banco do Brasil, no valor de R$28 mil, R$34 mil, podendo agora, a dúvida agora é saber se vai haver uma atualização ou não dessas casas. Mas disse que o dinheiro está garantido e que até o final do ano eles querem terminar todas essas pendências e adequações para que possa seguir o projeto e construir as casas. E que também avisou que no final do ano vai ter um curso agropecuário aqui na cidade de Juína. Então, já para as pessoas interessadas, já começar a procurar o FETAGRE para poder estar fazendo esse curso. Fui também no DENIT, que eu fiz uma indicação aqui uma vez aí a respeito do estacionamento na JK, e houve objeção por parte do ex-secretário da Sinfra lá, em me fornecer os dados para que fossem elaborados os projetos, mas agora eu consegui os dados ali na frente da Maxerra, ali por entorno, ali, em torno de 200 metros, e essa semana eu conversei com o Luizinho, ele vai me entregar ali em frente a Center Sul, né, matéria de construção, mais um pedacinho ali. Já arrumei um engenheiro, amigo meu, que não vai cobrar, porque não consigo fazer pela prefeitura, pelos arquitetos. É um projeto simples, porque não tem, é só bloquetes. Os comerciantes se propuseram a pagar os bloquetes, né? Então é só fazer o projeto para saber os valores. Aí fui no DENIT, falei com o Gesiel, ele falou que precisa de um projeto com layout, contando a necessidade que tem, com um arquivo fotográfico também, tudo. E como não há nenhuma previsão de pavimentar aquele canteiro tão rapidamente, e esse estacionamento não impedirá futuramente fazer uma pavimentação lá, porque é só retirar do local, não tem problema nenhum. Ele falou que acha que não tem problema nenhum, só protocolar os projetos lá o mais rápido possível, para que eles aprovem e possa executar essa obra. Então, a gente foi também lá para poder ver se haveria impedimento ou não. Pelo que ele me falou, vai ser tudo certo. Agora eu vou correr atrás dos projetos. Fui também atrás das pendências nas certidões aqui do município de Juína, né? Estive lá na CGU, disse que já tinham pago lá. Aí eu voltei aqui, conversei com o Natan, e o Natan me colocou o seguinte. O impedimento estadual era uma dívida em torno de quase R$400 mil. O que era essa dívida? Um auto de infração do Banco de Sangue de 2008. Então, agora que ela veio para pagar. E quando veio para pagar, automaticamente cancela a certidão. Pelo valor, o prefeito se negou. E agora foi lá e parcelou. Parcelou, já pagou uma parcela, o que automaticamente libera. Tem uma parte burocrática aí, mas logo está liberado já. E vai ter também um refis do Estado agora. Então, eles estão contando com esse refis do Estado para que possa amortizar um pouco essa dívida e continuar as parcelas em valores menores, né? Tomara que isso aconteça. A certidão federal, o que estava em atraso era algumas prestações do INSS, que a gente paga 70 e poucos mil reais por mês, todo mês de INSS. INSS, acho que é isso mesmo. Dá quase 1 milhão de reais por ano. É muito para o município do tamanho de Vina, mas fazer o quê? Então, alguns ficam sem pagar, está pagando corretamente agora, só que agora também tem uma regulamentação nova também, Ivani, já de uns anos, uns meses atrás, que CNPJs que estão ligados ao município, se houver qualquer problema, automaticamente também cancela a certidão. Minuto? No caso aqui, tem da Câmara, tem do Fundo de Municipal de Saúde, tem, mas são todos que a Michelle falou que já estão concluídos, prestação de contas feitas lá, da Câmara, 300 e poucos reais. E tem uma agora, que é bem, 2007, 2008, todo feito as prestações de conta. Aí tem lá um acórdão do TCU, aí conferindo o acórdão lá, são cidades do Sergipe, do estado do Sergipe. Não sou de Juína, já foi comunicado o equívoco. E rapidamente aqui, Ivani, é um convite, foge um pouco aqui da negócio, mas é importantíssima, da audiência pública que vai haver quinta-feira aqui, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? Esse Plano Municipal, para fazer ele particular, é em torno de 250, 500 mil, as empresas pediam. Uma empresa ganhou, na época era secretária, e fizemos uma licitação lá, uma empresa ganhou por R$33 mil. Só que eu não tive coragem de deixar ela fazer, porque não ia conseguir executar. É o candidato a prefeito em Cuiabá hoje, um tal de Renato Santana, ele é sanitarista. Estado, com o Estado, FUNASA, o FMT e governo serão 106 municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, amanhã, às 9 horas, vai ter uma reunião com o pessoal aqui para estar mostrando como é que é. Se os vereadores quiserem participar da reunião amanhã, às 9 horas, tá bom? Obrigado e desculpa aí o atraso.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 60/2016. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a promover a doação em favor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, Mato Grosso, da área urbana que menciona e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 60/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 60/2016 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 257/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de executar com a máxima urgência do cascalhamento e conserto de pontes e bueiro na estrada da 21 que liga ao distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 257/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Nós estivemos fazendo uma visita ali pelo distrito e passamos por essa estrada da 21, visitando algumas propriedades rurais. E aí fomos cobrados por conta da má conservação da estrada. Então, está aí feita a indicação. Esperamos que o secretário de Infraestrutura, né, use também o recurso do FETAB para que faça o cascalhamento e patrulhamento dessa estrada.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 257/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 258/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva. Indica seu excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de executar com a máxima urgência do encascalhamento na rua Blumenau, localizada entre a Madevisa e a Serraria do Seu João, no bairro Padre Duílio.
Eu coloco a indicação de número 258/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Esse é um pedido, senhora presidente, dos funcionários ali da Madevisa e também de alguns caminhoneiros que passam ali por esta rua, e ela se formou um buraco que pega de uma extremidade à outra da rua, e aí agora, logo na primeira chuva, se encheu, se transformou uma poça enorme lá, que os caminhões passam, a água escorre pelas laterais. Então, eles estão pedindo lá que esse buraco seja tapado e que também se faça esse encascalhamento ali daquela via.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 258/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 259/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade, oportunidade e conveniência de suprir a falta de vários medicamentos tipo antibióticos e antidepressivos na farmácia básica do município.
Eu coloco a indicação de número 259/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Senhora presidente, colegas vereadores, durante essa semana fui procurada por 3 pessoas, e as 3 pessoas reclamando da falta de antibiótico, porque vai ao posto municipal, que é lá no módulo 6, outro lá no bairro São José Operário, e da Padre Duílio. E aí foram procurar por medicamentos aqui na farmácia básica do município e não encontraram. Então, a revolta dos pacientes é que, além deles terem que saírem lá dos seus bairros, né, para poder vir buscar um medicamento aqui no centro, ainda chega ali e não tem o medicamento. Muitas vezes eles têm que retornar para o PSF, pedir ou que o médico troque o medicamento por o que existe dentro da farmácia, ou então eles têm que desembolsar o dinheiro para poder estar comprando esses medicamentos. Então, a gente está pedindo aí que, se foi algum atraso em licitação ou qual que foi o problema que está com a falta de antibiótico e antidepressivos ali na farmácia básica do município.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 259/2016... em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 260/2016. Autores: vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de educação, a necessidade e oportunidade de providenciar uma fanfarra para a escola Oswaldo Cruz, no distrito de Filadélfia.
Eu coloco a indicação de número 260/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento mais membro da mesa, vereador Daniel, vereador Nadilei. Acompanho todos os companheiros vereadores e vereadoras. Senhor presidente, é uma questão que, ali em Filadélfia, sempre é comemorada o dia 7 de setembro, ali, né, a execução da cívica ali, e nós não temos. E aí faz o desfile sem instrumentos. Então, é uma coisa que eu acho que não fica cara. Vereador Érico esteve lá, não é, vereador? Até, inclusive, pedi para colocar o Valdemar e outro, para você coloque seu carimbo ali. E a gente pode expor, o pessoal se interessa, vai, se faz, né? O destino, mas sem instrumento, assim, então fica assim um pouco estranho isso aí. Então, já que eles gostam e interessa fazer, é a gente trabalhar para que isso aconteça, para que possa trazer mais um entusiasmo, mais alegria e mais satisfação a todos os alunos, e ensino se fala aos educadores, né? Então, são essas as minhas palavras.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores. Boa noite. Bom, em relação à essa questão da fanfarra, é bastante interessante que Terra Roxa e Filadélfia são os dois distritos que ainda não perderam essa atividade que é o desfile. Aqui em Juína, nós tentamos fazer algumas vezes, uma não deu certo com a CEIS devido à juíza, o ensino médio e algumas outras escolas, alguns diretores não querem, enfim, bastante complicado. Mas o ato cívico sempre teve, né? Aqui mesmo teve, eu sei que teve alguns vereadores, a Nádia e a Ivani tiveram presente, né? Faltou vários outros vereadores, fiquei sabendo também que faltou o pessoal do Executivo. É uma atividade que começa por nós também, vereadores, a dar essa atenção. Porque se desfilar, fazer apresentação e o Poder Executivo e Legislativo não estiver junto também, fica difícil. E lá na Filadélfia foi magnífico, né? E o que me chamou muita atenção lá, foi um aluno que ficou meio escondido, porque eu e o Valdemar, nós ficamos atrás, e teve um aluno que ficou escondido, e não foi no desfile. E um pai saiu lá do bar, do restaurante, um gaúcho, foi lá na escola, pegou o filho lá atrás do muro e levou ele para capinar. Se não quer desfilar, não quer honrar a pátria, então vai trabalhar, meu filho. E pegou o menino, não sei se trabalhou, mas que deu uma chamada de atenção nele, e aí o civismo é isso também, né? Então, parabéns aí a toda a comunidade da escola, e leve lá um abraço a todos, Valdemar. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 260/2016, do vereador Valdemar Teixeira de Farias, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 261/2016. Autores, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência que seja patrolado e encascalhado a estrada da linha 1 de Terra Roxa até a fazenda do Toso.
Eu coloco a indicação de número 261/2016... do vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais, companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa, né? Senhora presidente, companheiro vereador, a gente fez essa indicação porque a gente passou ali pela 01, até na Fazenda do Toso está uma maravilha a estrada. Dali para frente, onde começa o pobre, aí está uma situação difícil. Então, a gente está fazendo essa indicação, que eu quero também falar com o nosso secretário a respeito disso daí, ver se o secretário faz um patrulhamento, um cascalhamento, um melhoramento ali para aquele pessoal, que ele possa chegar até na Fazenda do Tosco, porque dali para cá pode fechar o óleo e tocar o carro que vem embora. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, essa indicação do vereador Tuna, a indicação muito importante, que ali é um trajeto ali da Fazenda do Toso até ali naquele pessoal ali que mexe com as pupunhas ali. É um lugar muito acidentado e tem muitas pedras naquele lugar, né? E com as fortes chuvas, foi patrulhado, mas descobriu aquelas pedras. Então, é um acesso ali dentro daquele mato difícil. Eu só queria lembrar ao vereador que é essa indicação, se eu não me engano, a vereadora Helene tinha feito a semana passada essa indicação. Então, eu acho que nós temos de ter mais um controle nessas indicações, porque acaba aí, fica nós passando um ano aí fazendo 500 indicações com uma semana diferente da outra. Então, eu acho que a gente tem de analisar mais as indicações para a gente não ficar tumultuando um monte de papel, né? Para que possa diminuir as indicações no ano aí, porque às vezes tem muitas indicações que acontecem e outras não acontecem os trabalhos sendo realizados. Mas a cobrança é válida, né? E a gente sabe que a vereadora Helene está sempre cobrando ali naquela região, mas é válida a indicação do vereador também.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento os vereadores, a imprensa presente e o público presente. Eu não sabia, até hoje, eu não sabia que um fazia uma indicação uma semana e o outro podia repetir, né? Porque o Hélio nunca aceitou isso. Se eu for fazer uma indicação, o Hélio já fala, essa indicação já foi feita, né? Então, eu estou vendo que eu fiz uma indicação segunda-feira, falei sobre a indicação 254 e hoje temos a mesma indicação. O Hélio nunca me aceitou eu fazer isso. Só isso que eu estou cobrando.
Com a palavra, vereador Nadilei.
Só lembrar que eu acho que quanto mais indicações nós fizermos, quanto mais nós cobrarmos, reforça o pedido, reforça a atenção para que o secretário, o prefeito tome ciência de que se tem um, dois, três, os 13 vereadores aqui pedindo, é porque a coisa está realmente sendo necessária. Então, eu acho que...
Vereador, dá uma parte, vem só.
Pois não, vereador.
Senhora presidente. Senhor presidente, eu acho que a gente fez a indicação, não foi difamando a vereadora e nem nada. E ali no Hélio, o Hélio conhece um pouco por comunidade. Quando você fala por linha, ele não sabe também. E quando eu te falei ali até no Toso, ele sabe. Mas eu não lembrava da indicação da vereadora Irene. Mas só que, vereadora... E eu fico feliz quando a gente faz uma indicação e o companheiro vereador também reforça essa indicação, quem sabe o secretário vê que é grande necessidade que os vereadores estão vendo. Eu fico assim, vendo o vereador Neguinho falando que forte chuva. Será que só choveu lá para o lado dos pobres, para o lado do rico não choveu? Porque até na Fazenda do Toso está boa a estrada. Pode puxar 100 no carro e vai embora tranquilo, mas de lá para lá você tem que sair catando os locais para passar. Então, a gente fez essa indicação, não é difamando a vereadora de lá do lugar, é pedindo que vai socorrer, porque lá tem bastante produtor que vende banana, vende alguns produtos lá, pupunha, e os maquinários, o pessoal gosta de passar por ali, que é mais perto para chegar ali onde o pessoal vende a banana e vende pupunha. E isso, eles pediam que fizesse esse patrulhamento, esse cascalino, pelo menos até na Fazenda do Toso, que dali para cá estava resolvido o problema do município.
Só concluindo, eu também estive lá, e realmente o vereador tem razão, nós percebemos que cerca de uns 500 metros após a Fazenda do Toso, realmente a estrada está bem cascalhada, bem aberta, e logo em seguida a estrada se fecha, e o mato toma conta das beiradas. Parece mais um carreador. Se passar, vive um carro de lá e outro de cá, um vai ter que tirar para o meio do mato para o outro passar. Porque realmente está difícil a situação ali. Então, nós estivemos visitando lá e os moradores da região pediram para que a gente cobrasse e perguntar aqui qual a diferença deles que têm terra lá para a diferença do outro fazendeiro que tem terra cá. Será que eles são melhores? Porque tem mais bens, porque a propriedade é maior? Será que eles são melhores do que eles que têm um pequeno sítio? Esse é o questionamento, não é meu, senhora presidente. É dos moradores da região.
Com a palavra, a vereadora Luzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, nobres colegas. Eu venho aqui dizer o seguinte, que realmente está acontecendo aqui nesta Casa de Leis, de repente alguém lá buscar o que a gente fez indicação e repetir ela novamente. Eu acho até que é válido você reforçar. Mas ganhar as glórias, eu acho que a população é que tem que ganhar as glórias, certo? Penso que, discordo do que a Nadilei falou, o seguinte, que porque é produtor menor, porque não é rico, eu acho que o prefeito Hermes, em momento nenhum, e agora vou defender enquanto defensora do executivo aqui nesta Casa de Leis, em momento nenhum distinguiu rico e pobre. E olha que eu tenho andado e andei e sei de todas essas estradas que estão feitas. Eu estive no torneio leiteiro ali, fui pela 4, voltei por essas linhas que tem dentro dos assentamentos, estão maravilhosas. Bati até foto, certo? Bati até foto. Então, eu acredito que realmente talvez tenha que fazer esse trecho. Eu vou dar uma parte para o senhor, por favor. Pode falar, Neguinho. Depois a Irene.
Eu só falei que a indicação é válida, né? Mas se a gente for ver ali aquela estrada, em 20 anos de mandatos passados, aquela estrada nunca teve boa, até na Fazenda do Toso, e nem até ali no povo da Pupunha. Ali eu sei, vereador Tuna, vereadora Nádia, que no tempo do mandato 6 ninguém passava naquela estrada. Ela foi arrumada no mandato do Toso, né? E foi feita aquela estrada, porque eu lembro bem que eu trabalhei ali era só areia. E hoje, aquele povo ali tem estrada, mesmo que tem problema, a mata está fechada, mas se vocês analisar ali, é naquele mato, a cerca daquele senhor que tem o sítio ali, aquela fazenda de mato, a cerca é em cima do mato, não dá nem para reabrir ali. Por isso não foi feito um serviço de qualidade. Mas aquela região ali, foi aquele 21, que uma fala ali, é uma estrada que passou mandato do PT, mandato do Hilton, ninguém olhou para aquela estrada. E hoje você tem acesso até o município ali do distrito do Subinuque.
Eu dou a parte para a vereadora Irene também.
Quero falar sobre aquela estrada, que hoje nós temos aquela estrada há 3 anos e meio, por uma indicação minha que eu fiz. Olha. E há 3 anos e meio atrás, nem pobre nem rico não passava nela. Quem passava, só os motocross fazendo rali naquela estrada. Há muitos anos. E hoje, há 3 anos e meio, se passa pobre, rico, porque eu fiz a indicação e foi feita aquela estrada. Se hoje candidato passou lá, é porque a estrada foi eu que fiz a indicação daquela estrada. Porque se não fosse, não tinha estrada há muitos anos que passava só motocross naquela estrada.
Para finalizar, então dizer que é válida sim a indicação, tanto do Tuna quanto da Irene, né, que já tinha feito. Só que, senhora presidente, pedi um pouquinho também mais de atenção com relação a essas indicações, que eu também estou bem chateada, porque muitas das minhas indicações estão sendo repetidas, você entendeu? Indicações que estão realmente para acontecer ou que já estão encaminhadas para acontecer. E aí, nobres colegas, ficam sabendo que vai realmente o prefeito fazer aquilo lá e fazer a indicação para ganhar as glórias. Então, eu acho que a gente está evitando até este momento político aí para estar fazendo indicações, certo? Para não ter esse respaldo de glórias com relação às indicações.
Só minha contribuição aqui nesse assunto. Eu acredito que nós não estamos aqui competindo, vereadora Salete. Quem está no fim da linha, quem está precisando do serviço é a sociedade, a nossa comunidade, né? Que bom que tenha mais pessoas pensando sobre um assunto e seja reforçado. Agora, a glória é para eles, não é para nós, né? E eu levei um susto, achei até que não ia aprovar essa indicação, porque parece que já está tudo pronto. Mas vai passar, eu acredito, essa indicação. Vou colocar agora em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 262/2016. Autores: vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de educação, a necessidade e oportunidade de providenciar uma câmara fria para a cozinha da escola Oswaldo Cruz, no distrito de Filadélfia.
Eu coloco a indicação de número 262/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Com a palavra o vereador Valdemar.
Senhor presidente, a necessidade desta Câmara Fria por ser uma escola integral e reconhecida como uma escola de campo, onde entre 150 e 180 alunos por dia naquela escola, e visto que precisa fornecer o almoço, muitas alimentações que são perecíveis, necessita de uma cama fria, em vez de uma geladeira ou freezer, que vai conservar mais e aquelas crianças podem estar se alimentando com a alimentação mais saudável, que vai ter ali uma proteção maior e uma melhor conservação para esses alimentos. Então, são essas, senhor presidente, as minhas palavras.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 262/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado por unanimidade. Não temos mais nenhuma matéria, mas antes de encerrar, eu gostaria de reforçar aqui o convite do vereador Robson para que amanhã cedo, é amanhã que eles estarão aqui, 9 horas, vai ser no plenarinho, aqui na sala de reuniões, vereadores que puderem participar, que é a equipe de Cuiabá. E aí o dia 28, senhores, eu sei que todo mundo está correndo atrás do voto em campanha e está difícil, né? A gente sabe como que é esse período complicado, mas de qualquer forma, no dia 28 de setembro, quarta-feira, às 19 horas, nesse mesmo plenário, nós teremos então uma reunião pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, com a presença de representantes da FUNASA e da UFMT. Né? Eles solicitaram através de ofício e estarão aqui para que seja discutido, então, esse Plano Municipal de Saneamento Básico. Interessante, inclusive, transmito para os candidatos, quem tem proximidade, porque eu acredito que quem estiver no comando vai ter que estar inteirado do que vai acontecer com o município daí para frente. Também eu gostaria de convidar os senhores para o dia 30, na sexta-feira, às 9h30, a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício 2016 do DAIS. E às 10 horas, a audiência pública do segundo quadrimestre do exercício 2016 da Prefeitura Municipal. Então, é quando apresenta o relatório, sexta-feira, dia 30, às 9h30 DAIS e 10 horas a Prefeitura Municipal no plenarinho. Né? A gente convida toda a população, mas a gente sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade de comparecer. Mas as pessoas que estão envolvidas na política, que vêm conhecer como que é, os contadores vão estar aqui fazendo a explanação do que foi o resultado desse segundo quadrimestre, exercício 2016. No mais, agradecer a todos pela paciência, pela presença, pelo trabalho. Pedir a Deus que ilumine essa semana, eu sei que é semana derradeira e antes das eleições, e que tudo transcorra bem e que a gente possa eleger a pessoa que possa governar nosso município com sabedoria e não esquecendo principalmente das pessoas que têm menos poder aquisitivo. São essas que precisam do olhar público. Então, não tendo mais nada, dou por encerrada a sessão. Desejo a todos uma boa semana, uma boa noite.